o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 242, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 242, eu estou aqui com o meu, o seu, o nosso trio favorito. Vamos a eles. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bom?
Fala, Renata, nossa correspondente internacional. Tudo certo?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Aqui é a Renata, como sempre, trazendo para vocês as notícias a respeito da pandemia do Covid-19 e de como isso está sendo enfrentado aí no Brasil e no mundo.
E também ela, a musa que nunca sabemos aonde está, mas sempre está aqui no Terraço Cast para a alegria de todos nós. E aí, Raquel, com previsão do tempo e tudo, já sabe, né?
Olá todos, oi Caio, olá ouvintes. Hoje eu falo aqui de uma terra em que faz um pouco de frio no Brasil. Eu vou dizer assim, não faz um super frio, né? Que aí já é querer demais, mas faz um certo friozinho. Dá até pra colocar a cobertura. Pois é, estou nas montanhas. Fugi para as montanhas.
É isso aí, Raquel se escondendo nas montanhas, hein, pessoal? Nunca dá pra saber aonde a Raquel está. Mas enfim, vamos que vamos aí pro primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, na semana passada, você até comentou aqui, que a Selic subiu, né? Subiu 75 basis points, deu aquele aviso de que vai subir ainda mais. E nessa semana, na terça-feira, saiu a ata do Copom, né? Que discute aí de maneira mais detalhada o porquê da decisão tomada. E nessa quinta, saiu também o relatório trimestral de inflação do Banco Central. O que é que a gente tem que ficar de olho sobre essas coisas que saíram?
Bom, comentar aí o pacote aí, né, de informações de política monetária que saíram nos últimos dias. Tem uma porrada de coisa interessante. Tivemos a ata do Copom terça-feira e hoje a gente teve o relatório trimestral de inflação e o IPCA 15 também. Então tem esse conjunto aí de informações de política monetária. Acho que a primeira coisa que a gente tem de importante, né, para olhar, não é o comunicado do Copom. O Copom subiu os juros 0,75 pontos percentuais, né? O mercado já estava ali, já era uma probabilidade esperada pelo mercado. Se você entrar lá na B3, colocar opções de Copom em painel de probabilidades, né, naquela data tinham assim uma probabilidade do juro subirem os 75 pontos e aconteceu. Né? Aconteceu porque a inflação está desancorando quando a gente olha, né, as expectativas de inflação para o ano que vem. A própria inflação de 2021 vai rodar acima da meta, deve fechar acima da meta esse ano. Pelas projeções do próprio Banco Central, no cenário base deles, com um câmbio de 5,7 e a trajetória que Selic está no relatório Focus hoje, né, que é de 4,5% para o final desse ano, a inflação vai chegar a rodar 7,7% no acumulado em 12 meses ali próximo do meio do ano. Então, bastante acima da meta de 4%. E então, a gente tem esse problema, né, rodando aí esse ano em termos de meta e o Banco Central está tendo que fazer esse ajuste. Outra coisa, o Banco Central revisou para baixo o PIB, né, nesse relatório de inflação de 3,8% para 3,6%. Tem vários bancos grandes aí que estão com PIB mais próximo de 3%, várias gestoras também. Então, a parte de atividade aí vai mostrar que vai sobrar mais hiato, né, a capacidade ociosa da economia vai ser maior esse ano, então o fechamento do hiato, né, que é zerar essa capacidade ociosa, vai se postergou, vai acontecer mais lá para 2023 do que em 2022. Uma coisa interessante, né, olhando a ata, olhando o relatório de inflação, é que o mercado ainda acredita que a Selic terminal não mudou. O que muda é a inclinação da subida até ela, mas o mercado ainda acredita que a gente vai estabilizar no juro de 6% lá em 2023, tá? Então, a gente tem que monitorar aí duas coisas agora, né? O câmbio e a atividade. A atividade está sofrendo muito com os lockdowns, mas no segundo semestre, caso o cenário de vacinação seja benigno, e as coisas indicam que sim, a gente pode ter um bom cenário de vacinação, a gente pode ter uma inflação de serviços, que é uma inflação que não aconteceu. Se você olhar no próprio relatório de inflação, tem um box super interessante que ele decompõe a inflação do ano passado. Então ele fala, cara, o que foi a inflação em 2020? E boa parte da inflação em 2020 foram de bens industriais e de alimentos, né? Então a gente tem que ficar de olho agora se a inflação de serviços, né, ou seja, academia, restaurante, salões de beleza, ela vai aparecer, ela não apareceu ainda, e ela vai aparecer a partir do momento que esses negócios reabram, né, e passem a funcionar em plena capacidade com a vacinação. E aí a gente tem que ficar de olho se o aumento da inflação em outras coisas, né, como alimentos industriais, não vai pressionar o setor de serviço, né, e aí a gente pode ter uma surpresa de inflação aí. Então temos que olhar tudo isso aí para o cenário aí de inflação e de juros. Recomendo aí o pessoal passar o olho no relatório, mesmo quem não é economista ou quem é economista, olha, tem muita coisa interessante lá.
A grande possibilidade de mudança na inflação desse ano, esse ano de 2021, é que a partir de uma vacinação mais ampliada, que torcemos todos que aconteça o mais rápido possível, a coisa possa se inverter ao que aconteceu no ano passado a partir do meio do ano. No ano passado, a gente teve, como você bem citou, Vitor, uma inflação mais forte sobre bens, sobretudo alimentícios, o que impacta as faixas mais baixas de renda. Agora, tendo inflação maior sobre serviços, esses que ficaram de alguma maneira razoavelmente represada, né, nesse intervalo todo de pandemia, talvez a gente possa observar um impacto maior para as rendas maiores no IPCA. Mas cabe seguir acompanhando como a inflação de bens vai transcorrer para a gente ver se não acabaremos tendo uma surpresa generalizada quando o assunto é IPCA. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Começando aqui na parte dos Estados Unidos, né, no mundo, que a gente está vendo hoje, assim, a grande polêmica, né, na terça-feira, quando a gente está gravando o podcast, é a polêmica em relação à vacina da AstraZeneca. A gente viu aí, né, nos últimos dias vários questionamentos a respeito da segurança da vacina. Então, a vacina foi mostrada aqui. Teve alguns eventos aí de pessoas que tomaram a vacina e apresentaram eventos de trombose depois. Não está provado que está relacionado com a vacina, mas é uma preocupação, né, da vacina poder desencadear trombose que eventualmente pode levar à morte. E também foi alterada a bula da vacina também em relação a outros efeitos colaterais como sonolência e diarreia. Então teve essas preocupações a respeito da segurança da vacina e depois também, mas aí veio um outro relatório falando da eficácia da vacina, mostrando que a vacina da Oxford AstraZeneca é eficaz para combater 79% do Covid sintomático, quer dizer que 79% das pessoas que tomam a vacina não vão apresentar nenhum sintoma e 100% de eficácia contra o Covid grave, né, que necessita internação ou mesmo internação em UTI. Então a vacina parece ser bastante eficaz e aí tem todo um debate dela ser aprovada ou não nos Estados Unidos. Ela chegou a ser suspensa em alguns países da Europa, voltou. Aqui nos Estados Unidos ainda não foi aprovada pelo FDA, assim como uso normal. Inclusive os Estados Unidos está emprestando as doses excedentes da vacina da Oxford AstraZeneca, tanto para o Canadá quanto para o México. A questão é que essa é uma vacina, assim, a vacina mais barata que tem, a vacina que efetivamente pode escalar e ser aplicada aí para bilhões de pessoas, né? A vacina mais barata, apesar de que ela tem um distanciamento entre as doses que é meio longo, mas é uma esperança importante. Então vamos ver, né, como é que fica a questão aí da segurança, eficácia e todo esse debate a respeito da vacina AstraZeneca. Por outro lado, na Coreia do Sul, né, que é um dos países que a gente viu que teve mais sucesso no combate à pandemia, a Coreia do Sul, né, fez todo um trabalho de rastreamento de contatos, de testes em massa e conseguiu controlar a pandemia dessa maneira, né, uma maneira científica, fazendo um isolamento aí mais racional através de testes e isolamento de contatos. O presidente da Coreia do Sul tomou ele mesmo a vacina da Oxford AstraZeneca, tentando aí fazer uma propaganda da vacina para revigorar aí a imagem dela, que tá um pouco complicada no mundo. Nos Estados Unidos, o que a gente tá vendo hoje é um medo de uma terceira onda, né, de uma nova onda de Covid, apesar de que, assim, a vacinação nos Estados Unidos tem avançado muito. Alguns estados já estão vacinando a população em geral, sem restrição, né, qualquer pessoa acima de 16 anos poderia ser vacinada. Essa não é a realidade aqui na Califórnia, onde eu vivo. Assim, aqui na Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, ainda estão vacinando só pessoas acima de 65 5 anos, ou algumas pessoas com prioridades, por exemplo, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades graves, mas é esperado que rapidamente isso vai mudar e a gente comece a vacinar a população em geral aqui na Califórnia também, apesar de que a gente não tá nesse ponto ainda. É, o que a gente tem visto nos Estados Unidos, por outro lado, é uma queda importante do número de mortes, né? A gente vê aqui que, apesar desse medo, né, de uma terceira onda por causa dessas variantes novas e do relaxamento das medidas de distanciamento social, a gente saiu um estudo que mostra que a vacinação já pode ter poupado cerca de 40 mil mortes nos Estados Unidos, porque estão vacinando aí as pessoas mais idosas e mais sujeitas ao agravamento do coronavírus. É, tudo isso, né, mostra que no Brasil a gente está numa situação ao contrário disso, né, apesar... Como a gente está vendo, né, em alguns países, a gente vê alguma luz no final do túnel, alguma volta de esperança no Brasil, a gente ainda está longe disso. Quando a gente está gravando na terça-feira, a gente tem mais um recorde do número de mortos no Brasil. São 3.251 mortos no Brasil registrados nas últimas 24 horas. Se a gente comparar, o pior dia nos Estados Unidos foi no dia 14 de janeiro. A gente teve aqui 4.320 mortes no dia 14 de janeiro, que foi o pior dia nos Estados Unidos. Mas se a gente comparar pelo tamanho da população, o Brasil já superou esse número, esse pior número dos Estados Unidos, que é o país que teve o maior número de mortes na pandemia. Nos Estados Unidos, esse pior dia seria 13,2 mortes por milhões de habitantes, enquanto no Brasil a gente já está com 15,4 mortes por milhões de habitantes. Então, realmente, o número... assustador, né? O Brasil já superou em termos proporcionais os Estados Unidos, e se continuar do jeito que tá, vai superar também números absolutos, porque a gente tava na semana passada nem há 10 dias falando em 2 mil mortes, agora a gente já tá falando em 3 mil, e acho que é difícil a gente, mesmo que a gente fizer tudo certo a partir de agora, evitar as 4 mil mortes diárias. E a gente tá vendo, né, vários problemas que estão aparecendo, desde problemas de pessoas que estão utilizando do kit COVID, né, que é o tratamento precoce que não existe, e aí pessoas que estão tomando um monte de remédio que não tem, assim, eficácia nenhuma, que não tem indicação nenhuma, essas pessoas tomando esses remédios e complicando, e precisando até de transplantes, ou chegando a morrer por causa dos efeitos colaterais do remédio, falta de oxigênio, falta de medicamento para entubar, falta de equipe, né, porque quando a gente fala assim aumentar leitos, quando a gente fala aumentar leitos não é construir um hospital e colocar lá uma cama, um respirador, você precisa ter médicos capazes, né, não só médicos, equipe de enfermagem, de fisioterapeuta, né, gente que entende de intubação, de fisioterapeuta respiratório, e isso não é uma coisa que você forma de um dia pro outro. Então, mesmo que a gente tenha dinheiro para fazer leitos, respiradores e tal, você não vai ter equipe. Então, é um problema muito grave que o Brasil precisa enfrentar de frente, e eu tenho falado isso várias vezes todos os dias, precisa ter mais medidas de isolamento, mais distanciamento, mais vacinação rápido. Então, a gente precisa mudar a forma que a gente tá enfrentando a doença, porque se isso não mudar, a gente vai estar se enfiando num buraco cada vez pior. Isso não fala só da pandemia, não fala só, infelizmente, né, não é só, parece pouco, mas é só do número de mortes, que é uma coisa triste, mas isso vai impactar também a economia, as perspectivas de crescimento da economia, não só agora, mas nos próximos anos. Então, realmente, o Brasil precisa mudar o foco de como está enfrentando esse problema. Enfim, né, como eu tenho falado para vocês toda semana, que eu tento mudar um pouco a forma como, assim, né, tentar passar um pouco de otimismo, tentar passar um pouco de, né, de esperança, mas realmente tá difícil, porque a gente tem feito as coisas erradas e a gente sabe o que tem que ser feito, então é importante a gente mudar. Essa semana foi, inclusive, divulgada uma carta assinada por mais de 500 economistas falando nessas coisas que a gente tem batido na tecla aqui, que é o óbvio: medidas de distanciamento social, vacinação, auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar em casa, porque se a pessoa tá passando fome, não tem como garantir o sustento dele, óbvio que ela vai sair de casa, não vai ficar lá esperando morrer também, né? Então você precisa ter auxílio do governo, você precisa ter vacinação, você precisa ter medidas científicas de isolamento social. A gente não tá tendo nada disso, e é por isso que a gente tá caminhando aí cada vez mais pra esse abismo, cada vez mais horroroso. Então tudo isso é preciso mudar, e eu acho que, assim, pelo menos assim, o que eu tenho de esperança é que eu acho que o Brasil meio que acordou pra isso, né? Acho que a gente tem falado isso várias vezes, muitas vezes por semana aqui e acho que finalmente as pessoas estão vendo que o que está sendo falado é a única solução possível.
Apenas uma atualização de dados aí, temos recebido alguns feedbacks positivos, então vamos continuar. Até a quinta-feira, quando é o momento em que essa ancoragem está sendo feita, foram aplicadas no mundo 501 milhões de doses em 140 países, o que dá uma média de 12,2 milhões de doses aplicadas por dia. Lá nos Estados Unidos, bateram 100 milhões de vacinados e o governo Biden decidiu dobrar a meta. Sim, com essa referência mesmo. E se comprometeu a vacinar 200 milhões de americanos nos primeiros 100 dias, porque a meta anterior era de vacinar 100 milhões de americanos, já bateu agora, que é 200 milhões. Do outro lado, do lado ruim, temos até agora 125,240 milhões de casos e 2,750 milhões de mortes. Aqui no Brasil, nessa semana, infelizmente, nós superamos 300 mil mortes e estamos no pior momento até agora, como a Renata bem falou, superando aí 3 mil mortes, superando até em valores relativos, né, a população como o pior cenário da pandemia aqui no Brasil, o pior cenário no mundo nesse atual momento. Infelizmente, estamos puxando a média para cima. O plano ideal, enquanto não se tem vacina, é evitar aglomeração. E se precisar estar em alguma aglomeração, se você for para trabalhar, transporte público ou qualquer outra coisa do tipo que te impeça, né, que seja impossível evitar, use boas máscaras. Recomendo aqui novamente o Instagram Qual Máscara, que fala sobre essas máscaras melhores aí, as chamadas, né, PFF2, mas fala de outros tipos também, de como usar mais adequadamente máscara de pano e tudo mais. A diferença atualmente e que tivemos aí nessa semana é que, enfim, há uma equipe de coordenação liderada pelo presidente do Senado e que vai discutir com os governadores semanalmente. O que é uma coisa que, cá para nós, poderia ter acontecido um ano atrás. A tragédia contratada que vai acontecer nos próximos 2-3 meses já é imensa e já está praticamente sendo prevista, mas antes tarde do que nunca. Vamos ver o que é que essa coordenação será capaz de evitar. Continuemos tomando cuidado, não vamos baixar a guarda. Infelizmente, isso tudo que está acontecendo, essa pandemia, está cada vez mais próximo. Isso tudo está cada vez mais próximo de todos nós. E a última coisa que vale nesse momento, nessa hora, é vacilar. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, e em relação ao orçamento do governo, tá resolvido ou não?
Pois é, pessoal. Toda essa história de orçamento aí tá muito confuso. Eu confesso que eu até atrasei aqui pra nossa edição do podcast dessa semana, porque eu falei pro Caio, né, Caio, que eu precisava dar uma olhada melhor nesse orçamento, porque eu tava muito perdida. Porque, realmente, primeira coisa, né, que orçamento, que raio de orçamento eu tô falando? Não, gente, não é o orçamento aqui da minha casa, tá? Não, não é isso. É um outro orçamento, é um orçamento, obviamente, daquela novela que a gente gosta, né, O Brasil e o Fiscal. Eu dei uma mudada de assunto semana passada, mas voltando, como sempre aqui, o Brasil e o Fiscal bate a nossa porta. Então, voltando à nossa novela preferida, agora a gente tá falando de orçamento. Por quê? Porque o orçamento para esse ano, ele até agora não foi aprovado. Pois é, o governo tá tendo que usar 1/12, tá tendo que pedir permissão pro Congresso, que foi permitido aí alguns meses atrás, algumas semanas atrás, o uso de parte desse dinheiro aí. Por quê? Porque ainda não tem orçamento. Então, sem o orçamento, o governo não consegue gastar, né, tudo aquilo que a gente sabe que ele tem que gastar com tudo, tá? Não é só com a máquina, é tipo qualquer tipo de investimento, com tudo que ele tem que pagar, ele só pode pagar 1/12 ali. De quem? Do orçamento que foi enviado como proposta. Então, pra quem não lembra de toda essa novela, a gente teve lá em agosto a piloa, né? Eu falei aqui, contei detalhes da piloa, falei como ela tava apertada, como o orçamento do governo tava apertado, como as despesas discricionárias, né? Que são aquelas despesas não obrigatórias, como elas tinham ficado bem apertadinhas, no sentido de que assim, não tava sobrando nada, né? Não tava sobrando nem espacinho aí pra qualquer tipo de investimento, né? Então, tudo aquilo das despesas não obrigatórias, o governo provavelmente ia gastar com o pagamento da máquina. Aí, o que acontece foi que passou tempo, e aí, O Congresso não aprovou, né, a PLOA, mas ele aprovou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ele não aprovou a Lei Orçamentária Anual, que é o detalhamento da LDO, mas aprovou a LDO no fim do ano passado, porque senão o governo não ia conseguir gastar nenhum dos aliados. Aí, quando ele aprovou a LDO, já teve algumas mudanças. Uma das principais mudanças da LDO, da PLOA de agosto para a LDO, foi o que aconteceu com a inflação. Então, o que aconteceu? A gente teve, para quem não lembra dessa regra, né, o teto de gastos, ele é corrigido pela inflação do ano anterior terminada em junho, tá? Junho, mês de festa junina. Já os gastos obrigatórios, eles são corrigidos pela inflação de dezembro, muitos deles ligados ao INPC, tá? Então, eles são, grande parte dos gastos obrigatórios, né, a maioria deles são aí corrigidos pelo INPC, que é do mês de, enfim, do fim do ano. Então, o teto desse ano foi corrigido pelo IPCA do ano passado, terminado em junho, né, acumulado em 12 meses, e as despesas obrigatórias, né, grande parte delas são corrigidas aí pelo INPC que fechou o ano passado. E aí, olha o que aconteceu. Quando era lá em agosto, o governo, o executivo enviou a PLOA, ele enviou para o Congresso com uma projeção de inflação. E a projeção do INPC, né, a projeção de, enfim, todos os indicadores de inflação, todos os índices de inflação lá em agosto do ano passado, realmente estava muito mais baixa. Mas o que acontece é que a gente teve aí, eu já contei em outros episódios aqui para vocês, sobre o que está acontecendo com a inflação, que a gente está sofrendo muito com um descasamento de oferta e demanda, que as commodities estão em alta, que o dólar é a cereja do bolo, né? Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E no ano passado, o INPC, que é aquele índice de inflação que ele mede a inflação de famílias mais pobres, que recebem até 4 salários mínimos no Brasil, e justamente tem um peso maior aí, por exemplo, em alimentos, né? De alimentos, na cesta que é calculada pelo INPC, ele cresceu 5,4%, né? Então, ele encerrou o ano ali no acumulado em 12 meses em 5,4%. E o teto que corrigiu, né, e a inflação, o IPCA que corrigiu o teto, foi muito menor que isso. Agora eu não lembro exatamente o número, mas foi assim, bem menor, por volta de 2. E aí a grande diferença no caso não era nem só o que corrigiu o teto, mas qual era a projeção, né, pra colocar-se no orçamento, porque você tinha lá gastos com previdência, gastos com pessoal. E aí, se você tinha isso sendo ajustado pelo salário mínimo, que é ajustado pelo INPC, você tinha que colocar no orçamento quanto que você ia gastar. Se você ajustasse por 2, ia dar um número. Se você ajustasse por 5,4, ia dar um número bem maior, como você já pode imaginar o estrago. Então, na LDO, eles já colocaram grande parte dessa correção. Aí, chegou na PLOA de agora, né, e teve um relatório. Então, aconteceu, o executivo mandou, aí o Congresso recebeu e precisa aprovar. Aí, eles fizeram um relatório sobre essa proposta, né, que é o relatório que, enfim, vai ser votado. E aí, quando a gente se olha assim, né, o que a gente vê? A gente vê que uma das primeiras coisas que chama atenção é, opa, eles não corrigiram. Eles usaram aquela mesma projeção de inflação lá de agosto do ano passado, né, pra corrigir parte desses gastos obrigatórios. Por quê? Porque assim sobra mais espaço dentro do teto pra outras cositas más, né? Inclusive o quê? Emendas parlamentares, que é aquele dinheirinho que vai ali pro, enfim, pro reduto ali dos deputados, pra eles conseguirem fazer política, né? Nada contra as emendas parlamentares, gente, não é corrupção, não é nada, é realmente um dinheiro ali, um direito, né, um montante que vai aos parlamentares para eles fazerem políticas nos seus redutos eleitorais. Porém, né, há sempre bastante pressão para ter mais dinheiro ali, como essas emendas. Então, o que acontece é que o Congresso acabou subestimando algumas despesas, como essas, que são corrigidas pelo INPC, e ele usou a projeção lá de agosto do ano passado, ou seja, ignorou que a LDO estava mostrando que ia ter, que a projeção da LDO era maior, né? Tem outras questões, como, por exemplo, os 5 bilhões, né, que vieram, que são fruto, né, do quê? Daquela desoneração, da extensão da desoneração para 17 setores que o governo vetou e que depois o Congresso derrubou o veto. Pois é, esses 5 bizinho também não estão por lá. Então, a gente tem vários buraquinhos interessantes que aparecem nesse relatório do orçamento e que vão fazer com que, se esse orçamento passe dessa maneira, o governo vai ter que contingenciar bastante dinheiro. Por quê? Porque grande parte do que não tá lá e vai ter que ser pago, como por exemplo a extensão das desonerações, vai ter que ser tirado da onde? Das despesas discricionárias, né? Das não obrigatórias. Isso vai acontecer o quê? Você vai ter um risco de shutdown da máquina, né? Porque você vai tirando dinheiro, tendo dinheiro, e aí uma hora não sobra dinheiro para custear a máquina. É lógico que, enfim, isso eu tô levando a situação aí pro extremo, ainda vai ter bastante discussão sobre a questão, né, agora que a lei orçamentária vai ser votada, né, mas mesmo assim, a gente tem aí um relatório que ele parece aquém da realidade fiscal, né, e aquém de todo esse risco. E eu acho que falando em risco, né, só para completar meu comentário de hoje, a gente tem, bom, pra concluir sobre o orçamento, agora ele tá no Congresso, tá na Câmara, e vamos esperar, então, o que vai acontecer na discussão, porque esse orçamento tem que ser, de fato, votado pro governo conseguir gastar o orçamento livremente. Então, vamos aguardar, como sempre, as cenas dos próximos capítulos. E falando em o Brasil e o fiscal, e falando em risco, a gente tem aí, no momento em que eu vos falo aqui, né, que essa querida pessoa com sono, cansada, aqui, que fugiu pras montanhas, vos fala, saiu uma notícia, né, então nesse momento que eu tô falando aqui, essa é a última informação que eu tenho, né, de que o governo estaria avaliando, né, a possibilidade de uma edição de novos créditos extraordinários para poder bancar uma nova rodada do BEM, que é o Programa de Benefício de Manutenção de Emprego e Renda, que segurou bastante o emprego formal, né? Aquele programa que o governo, você pode flexibilizar seu contrato de trabalho com o trabalhador, enfim, que trabalha para você. Você pode reduzir horas, você pode reduzir salário, e o governo paga uma parte aí, até um salário mínimo. Então, por isso que tem um custo fiscal nisso, não é só deixar rolar. Porém, né, não tem mais dinheiro. E aí, o que o governo pensou em fazer? Ah, vamos fazer um crédito extraordinário. Mas a ideia deles é que então, né, os rumores dizem que, ah não, vai ser um crédito extraordinário, mas não vai piorar o déficit primário. Bom, o único jeito disso acontecer é se você usar dinheiro de outros créditos, né, de outras despesas, desculpa, fora do teto, que já estão contabilizados no orçamento, né, e aí, enfim, você não aumentaria o déficit, não aumentaria a pressão sobre a dívida. É difícil, o governo fala de alguns restos a pagar, mas enfim, parece, a última vez que eu tinha checado, todos esses restos a pagar, eles tinham um destino bem claro, né, eram programas que ainda faltavam parcelas a serem pagas, etc. Então, vamos ver o que vai acontecer. A grande questão é que se esse programa foi super bem sucedido, foi muito bom para segurar emprego formal, mas o governo não pode, enfim, estender tudo e deixar de eterno, né, sem clareza do que pode ser cortado, porque espaço para cortar sempre tem.
Tudo bem que em tempos de pandemia a previsão de arrecadação pode variar bastante e a de gastos também, né? Dado que voltando o auxílio emergencial, podem voltar outros programas aí de auxílio às empresas, acredito que vão acabar voltando mesmo. Enfim, mas a gente está quase em abril e ainda não temos orçamento aprovado. Sacanagem, né? Justo no ano da virada, para quem acredita, claro. O episódio sobre a PLOA, né, que a Raquel citou, no qual inclusive, Raquel, você acertou dizendo que ainda ia longe essa questão, foi o de número 193, no distante setembro de 2020. Vale a pena vocês ouvirem lá para ver qual que é a análise, porque a Raquel realmente acertou e colocou na mesa aí as dificuldades que a gente está enfrentando atualmente. É realmente extraordinário quando a gente para pensar no discurso de 2018, que elegeu o atual governo em relação à economia, de transformação do país e tudo mais, e mesmo após todo o cenário pandêmico que demanda tanta atenção, e de novo, mesmo se você que está ouvindo não estivesse lembrando, ainda é uma realidade em nosso país e uma realidade que nunca esteve tão ruim quanto agora. Fala-se em país decolando e coisa do tipo. Sequer a gente sabe quais são os planos, mas o ideal seria encaminhar medidas críveis para controle e encaminhamento do fim da pandemia, que de novo está no seu pior momento e hoje somos o epicentro do mundo dessa doença, e depois colocar em prática boas ideias para a gente tentar mudar as coisas aqui no Brasil positivamente. Vacinação a gente já sabe que adianta bastante, olhando pelos casos de regiões e países que já vacinaram sua população de maneira mais ampliada, como por exemplo Israel, né, que tem sido um exemplo muito positivo. Agora a gente precisa saber quais são as boas ideias, né? Aquelas que teoricamente iriam salvar o Brasil de 30 anos de social-democracia, mas que até agora, mesmo quem acompanha, observa, pesquisa e esmiúça essas questões, como nós do Terraço Econômico fazemos, até agora não sabemos sequer quais são. Enfim, vamos então nos despedindo do meu, do seu, do nosso trio favorito. Muito obrigado, Vitor, por mais uma análise sobre o que a gente tem que acompanhar em relação aos juros, à inflação e o rumo desses dois. Valeu, meu querido, e até o próximo episódio.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Muito obrigado, Renata, também por uma atualização do cenário internacional do coronavírus, né? O boletim internacional que, enfim, viramos o ano e continua sendo mais Corona News que boletim internacional, mas, em todo caso, ficamos aí no aguardo de notícias mais positivas do que negativas, mas que todas elas sejam faladas por você e disponibilizadas para o nosso seleto público que ouve o nosso podcast. Muito obrigado e te aguardamos no episódio da semana que vem.
Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que, novamente, semana que vem a gente tenha notícias melhores, tá bom? Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Raquel, por tentar desenrolar esse novelo que é essa questão orçamentária. E vamos torcer para que isso, enfim, se resolva, né? Apesar de todas as dificuldades. E torcer para se resolver pelo menos o básico, para depois ver se dá para discutir ano da virada e coisas do tipo. Enfim, muito obrigado pela sua participação nesse episódio e te aguardamos no episódio da semana que vem.
É isso aí, pessoal. Por hoje é só. E eu falo com vocês, ou falo sozinha, porque afinal de contas ninguém me responde quando eu falo aqui, mas tudo bem, vocês me ouvem na semana que vem. Com mais, é verdade? Esqueci? Como assim? Previsão do tempo real. Previsão do tempo real. Faz frio, um pouco de frio, como eu falei, mas o que devemos esperar para amanhã? Sol, sol ao longo do Brasil todo. Um belo dia. E essa previsão é tão boa que não vai adiantar nada quando você ouvir este podcast.
Recadinhos finais para você que nos acompanha. Você que deu uma volta de bike agora, você que foi dar uma caminhada, você que saiu da aula de natação, com certeza temos alguém que faz aula de natação aqui, ou nadou em casa, alguma coisa do tipo, você que está indo viajar e tomara que esteja tomando todos os cuidados possíveis, você que está de home office, que está no intervalo do home office, que está no deslocamento para o trabalho, está no metrô, tome cuidado, enfim, independente de como você chegou até esse podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu te faço um agradecimento. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não ficaria compenetrado a voltar aqui todas as sextas-feiras analisando os pontos mais relevantes da economia, política e assuntos afins que você precisa saber, e nem às terças-feiras, quinzenalmente, teríamos o ímpeto de trazer convidados especiais sobre temas especiais. É graças à sua audiência que a gente está aí toda semana. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente dentro do agregador de podcasts que você estiver nos escutando. E se você gostou deste e de outros episódios, envia esse podcast para algum amigo, para alguma amiga, para algum parente, algum conhecido que você acha que deveria também ficar sabendo do que a gente discute aqui todas as semanas. Desde já, agradeço novamente. Relembro que o link do nosso e-book, o 10 Motivos para Aprender sobre Economia Hoje, está na descrição desse episódio e é a maneira mais direta e fácil e didática, nossa, meu Deus, quantos is, de você elevar o nível da discussão quando o assunto for economia de uma maneira um pouco mais básica. Confie em mim, que é um material de primeiro, material muito legal. Modéstia à parte, porque faço parte do campo de autores dele. Clica lá no link, coloca seu nominho, coloca o seu e-mail, faça o download e bom proveito. Aproveito também para lembrar que aqui na descrição também está o Economia em Pílula. E o Economia em Pílula, jovens, é o quê? É um Instagram fechado, por assinatura, do Terraço Econômico, onde a gente discute de maneira bastante direta assuntos da economia. Tipo o que, Caio? Nossa, né? Eu já tô falando sozinho aqui, tô ficando doido. Enfim, tipo o que? Nós temos vídeos de até um minuto, no qual falamos sobre temas de economia. Já tivemos 12 vídeos de introdução à economia, 12 vídeos de macroeconomia. Agora estamos na série de microeconomia. Eles saem às sextas-feiras, mas pode variar o dia também, enfim. Temos lives semanais aprofundando temas específicos que a gente já discutiu nesses vídeos menores de um minuto ou sobre temas que demandarem aí mais específicos que tiverem, enfim, a gente pode chamar convidados especiais, atualizações sobre o mercado, sobre a economia nos stories, enfim, é como se você tivesse um economista de bolso, vamos dizer assim. É o produto mais direto, democrático e cheio de carinho que o Terraço Econômico já fez até hoje para se aproximar de todas as pessoas que nos seguem. Clica no link, vê direitinho e verifica a possibilidade de assinar, porque realmente é um trabalho muito legal que a gente está fazendo lá. E se você não quiser, não tiver com cabeça aí para lembrar o link, eu vou facilitar para você: terraçoeconômico.com/economia-em-pílula. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, é só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.